Obrigada, senadora Cir. E Vossa Excelência faz com que eu mude meu pronunciamento. E como mãe, e nas vésperas da comemoração do Dia das Mães, eu não poderia deixar de ocupar essa tribuna e também fazer homenagem às mulheres brasileiras, às mulheres amazonenses, às mulheres brasileiras que são mães e que têm tido, senadora Cir, a capacidade de continuar a função da maternidade, o cuidado com os seus filhos. E também ajudar no sustento da família, porque foi-se o período em que as mulheres eram reservadas apenas às atividades domésticas, como se diziam, às atividades do lar. As mulheres eram tratadas como rainhas, entretanto, senador Mozarildo, rainhas do lar, aquelas que eram educadas para serem esposas, eram educadas para ser mães, eram educadas para cuidar da casa. O tempo passou e tudo mudou. Com a Revolução Industrial, ocorrida após a Segunda Guerra, o trabalho, a mão de obra feminina foi exigida e foi buscada em decorrência da necessidade do desenvolvimento da produção industrial. E a partir dali, a mulher percebeu que entre algumas diferenças, e são muitas, biológicas que existem entre homens e mulheres, entre elas está a capacidade que tem a mulher de agir, trabalhar, fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. E hoje nós temos uma mãe que é diferente da mãe de 50 anos atrás. Nós temos uma mãe que é diferente da mãe de um século atrás. A mãe de um século atrás, ela era aquela pessoa, aquela mulher mais reprimida, que não votava e nem podia ser votada, que não podia enfrentar ou frequentar o banco de uma universidade e que vivia somente para a sua família. E o tratamento que recebia era um tratamento como se ela fosse a propriedade primeira do pai e depois do marido. E repito, o tempo passou e a nova mulher surgiu e está surgindo ainda. A mulher trabalhadora, a mulher que é responsável no Brasil pela produção de quase 50% do nosso PIB. A produção nacional, quase que a metade, sai de mãos femininas. A mulher que alcançou num curto espaço de tempo, depois que superou a proibição de frequentar alguns cursos, ela, com pouco tempo, alcançou a condição de um nível mais elevado de escolaridade comparativamente aos homens. A mulher, apesar disso tudo, de estar na política, é certo que num percentual muito pequeno, muito aquém ainda do que deveria ser, mas apesar de estar na política, de estar no mercado de trabalho e ganhar menos no mercado de trabalho, em média 30% menos do que são os homens, a mulher continua sendo a mesma mãe, dedicada, sensível e dedicada não só ao filho, dedicada à família, ao núcleo familiar. Portanto, comemorar o Dia das Mães é algo, nós temos um dia simbólico, segundo domingo do mês de maio. Mas o Dia da Mãe, como disse a senadora Cir, são todos os dias. Porque é essa mulher que tem que ser comemorada duplamente, tem que ser abraçada duplamente, porque consegue se dividir em tantas tarefas, em tantas atribuições e jamais deixa para um segundo plano o carinho ou o cuidado com o filho. Eu também, como fez senadora Cir, quero aqui homenagear a minha mãe. Minha mãe, cumprimento a mãe de Vossa Excelência, Dona Nair, minha mãe, Dona Nadir, que nessa hora deve estar nos assistindo. E que teve essa capacidade, como tem todas as mães, de tratar os filhos de igual forma, com muito carinho, com muita dedicação. Então, abraço todas as mães brasileiras, as mães amazonenses, abraçando a minha própria mãe. Minha mãe, que, repito, nos criou com tanta dedicação e com tanto carinho. Mas, senhor presidente, senhores senadores, o que vou falar a partir de agora é um tema também muito caro à sociedade brasileira. Me refiro ao fato deste Senado Federal ter instalado há 2 semanas, aproximadamente, uma comissão parlamentar de inquérito que vai tratar sobre o tráfico de pessoas. né, vai analisar este problema, que é um problema grave do tráfico de pessoas, e nós sabemos que o tráfico de pessoas acontece no mundo inteiro, vem sendo um problema muito evidente no Brasil, e o alvo tem sido exatamente os mais novos, os jovens, meninos e meninas, vindos de famílias carentes, e que, no geral, as suas famílias são enganadas para que esse crime possa ocorrer. Então, a Casa teve a sensibilidade de aprovar um requerimento que foi apresentado pela senadora Marinor, do Estado do Pará, e na instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito eu fui eleita presidente dessa comissão. E vou procurar me dedicar ao máximo para que a gente possa prestar um bom serviço à nação brasileira. Eu, como deputada, como vereadora que fui da minha cidade de Manaus, deputada por 12 anos, já tive a oportunidade de participar inúmeras vezes de várias comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho uma compreensão firme, muito clara, de que uma CPI tem como objetivo não apenas levantar, sistematizar uma situação. Não tem apenas como função trabalhar um diagnóstico de determinada questão, de determinado problema. Sim, precisamos levantar, trabalhar o diagnóstico, atualizar as informações, concatenar todos os dados coletados. Mas esse diagnóstico levantado pelas comissões parlamentares de inquérito, eles devem servir para embasar proposituras, ações, indicações ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário e, principalmente, mudanças na legislação brasileira para que a gente possa ajudar a superar os problemas que acometem a nossa população. Então, o nosso espírito, o espírito de todos os integrantes da CPI, e principalmente o meu espírito, o espírito da senadora Marinor, que é a relatora dessa comissão parlamentar de inquérito, é exatamente esse: levantar a problemática onde ela acontece, onde ela incide com maior violência, com maior densidade, e a partir desse diagnóstico elaborado, propor ações para o enfrentamento concreto deste problema do tráfico nacional e internacional de pessoas. O tráfico de pessoas, senhor presidente, senhores senadores, ele é um crime que movimenta em torno de 30 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro, no mundo inteiro. Agora, pior do que o volume de recursos que ele movimenta, é que é um crime extremamente bárbaro, porque foi-se a época em que pessoas tinham outras pessoas como sua propriedade. Esses recursos são movimentados à custa da comercialização de seres humanos frágeis, seres humanos vulneráveis e seres humanos, no geral, muito jovens. E o Brasil, como todos nós sabemos, ele tem sido um dos principais alvos dessa rota e dessa prática criminosa. Dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, revelam que no ano de 2005, quase 2,5 milhões de pessoas foram traficadas em todo o mundo, sendo 43% destinadas à exploração sexual e 32% destinadas a outros tipos de exploração econômica. E que tipos de exploração econômica seriam esses? Um deles é o trabalho escravo. Nós sabemos que pessoas, no Brasil tem muita gente que de países, Peru, Colômbia, Bolívia, mas principalmente Peru e Bolívia, que são trazidos para o Brasil para serem utilizados como mão de obra escrava. E isso é tráfico de pessoa, porque são pessoas enganadas, pessoas ludibriadas, e que quando chegam no local para onde foram levados, tem o primeiro ato praticado contra essas pessoas que foram traficadas é o cerceamento da sua liberdade. São pessoas que não têm qualquer possibilidade de liberdade e, portanto, vivem numa situação de extrema degradação humana. Por ano, senhor presidente, estima-se que 500 mil pessoas sejam levadas por traficantes somente para o continente europeu. É o que afirma o Instituto Europeu para o Combate e Prevenção do Crime. Hoje sabemos que a rota também para países da América do Sul e para a Ásia. Outro dado, e este já tem quase 10 anos, está na pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fim de exploração sexual. Dados esses levantados por uma pesquisa realizada no ano de 2002 pela Universidade de Brasília, pela UNB. Foram mapeados naquele ano 240 rotas de tráfico provenientes de todos os estados da federação. Portanto, nós precisamos de políticas urgentes de prevenção e de combate a essa prática criminosa. Não podemos mais permitir que nossos pares sejam uma mercadoria na mão de aliciadores, acreditando que não são vítimas quando de fato o são. Nesta semana, o meu estado, por exemplo, o estado do Amazonas, recebeu a notícia, nós recebemos a notícia, vindo do estado do Amazonas, de que a Secretaria do Estado de Justiça e Direitos Humanos recebeu em torno diretamente, senadora Cir, em torno de 500 denúncias de crime relacionados ao tráfico humano, somente no ano passado, no ano de 2010. E a estatística mostra que nem um décimo das ocorrências chegam oficialmente ao conhecimento público dos segmentos responsabilizados pela segurança pública. Então, chega a ser assustador, alarmante, essa prática criminosa. E pior ainda se levarmos em consideração que hoje o interior do Estado tem sido um foco e o alvo mais importante para esses criminosos, muito mais do que a própria cidade, do que a região metropolitana. Porque é no interior que famílias ribeirinhas vivem com 10, com 12, com 15 filhos de forma paupérrima. E muitas vezes pessoas que vivem à margem da informação, numa ignorância imposta pela sociedade, acabam se deixando levar, acabam sendo alvos fáceis e sendo aliciadas para que seus filhos sejam retirados do convívio familiar e levados para serem comercializados, no geral, para atividades sexuais. Ou seja, é algo que assusta todos nós e nós precisamos, o Parlamento brasileiro, contribuir com o governo federal no enfrentamento deste problema. No ano de 2006, foi aprovado, publicado um decreto do governo federal que trata da criação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos, que envolve vários ministérios, direitos humanos, mas, sobretudo, o Ministério da Justiça, que tem, dentro da Secretaria Nacional de Justiça, um departamento específico que cuida do enfrentamento deste crime bárbaro contra pessoas, principalmente contra meninas e contra meninos. E a partir da aprovação dessa política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, o governo brasileiro também definiu, com uma participação importante e significativa da sociedade, um plano nacional de enfrentamento e combate ao tráfico de pessoas. Esse plano ele vigorou de 2006 a 2010. Então, a CPI, aqui no Senado Federal, ela vem em boa hora, porque nós queremos, irmanados com o governo federal, com os governos dos estados, com os municípios, com as organizações não governamentais, levantarmos concretamente a situação, senador Rodrigo Hollenberg, para sugerir aprimoramento no plano que sejam necessários e ver como funcionou o plano nesses primeiros 4 anos de aplicação. O plano de enfrentamento, repito, a um problema extremamente grave e que acomete em todas as cidades e todas as regiões brasileiras. Portanto, eu fico feliz, sei que teremos muito trabalho, mas e sei que em vários momentos será um trabalho muito doloroso, mas será uma grande contribuição, mais uma grande contribuição que o Senado Federal poderá dar à sociedade brasileira e, principalmente, ajudar o governo federal, os governos dos estados, no enfrentamento deste problema muito grave e para o qual nós não podemos fechar os olhos. Concedo a parte a Vossa Excelência, senador Mozarildo.
Senadora Vanessa, eu quero dizer, Vossa Excelência, que o tema realmente justifica completamente uma CPI. Eu só temo é que, normalmente, quando se instala uma CPI, há por parte do governo um pé atrás, para não dizer os dois pés atrás, porque há aquela frase que já cristalizou de que uma CPI se sabe como começa, não se sabe como termina. Mas essa CPI, Eu acho que tem que ser do maior interesse do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, de todas as autoridades sérias desse país. Porque esse é um problema que realmente, como disse Vossa Excelência, permeia e ataca principalmente aquelas camadas mais pobres, aquelas mais desprotegidas. E nós temos visto reportagens, as mais diversas nas redes de televisão, mostrando jovens brasileiros ou jovens brasileiras no exterior, escravas que foram para lá atraídas por promessas mirabolantes, com o consentimento muitas vezes dos pais, porque realmente esses pais estão numa miséria extrema e se sujeitam a essa questão, pensando até que realmente o filho ou a filha vai encontrar uma excelente oportunidade no exterior ou mesmo aqui nos grandes centros do país. Então eu espero que todo o Senado, eu não tenho dúvida que vai colaborar e muito, eu só espero que todas as autoridades brasileiras sérias contribuam muito para essa CPI, porque eu sei que órgãos específicos do governo estão atentos e procuram coibir essa questão. Mas existem certas limitações para a atuação desses órgãos. Então, com a CPI, que tem instrumentos mais ágeis, mais capazes, inclusive, de atingir certos ninhos poderosos de malfeitores, nós podemos ter realmente um excelente êxito. Eu tive uma experiência não muito satisfatória, embora tenha conseguido êxito, com a primeira CPI das ONGs que instalei aqui no Senado e que presidi durante 2 anos. Mas ali havia realmente a preocupação de que, porque uma ONG A tinha algum tipo de relacionamento com uma estrutura de poder governamental B, pudesse dar algum problema. Mas, felizmente, concluímos e mostramos pela primeira vez que, ao contrário do que se apregoava, as ONGs não são instituições sacrossantas, onde só tem anjinhos e gente que só pensa em fazer solidariedade. Então, eu espero também que essa CPI, que Vossa Excelência estará muito bem explicando, alcance os êxitos e eu quero me colocar à disposição, como membro ou sem ser membro, de forma que a gente possa combater realmente essa chaga social, que é uma das maiores, talvez, e a mais aviltante que pode existir.
Perfeitamente, senador, e seria importante que Vossa Excelência pudesse se integrar à CPI, porque nós estamos organizando os nossos trabalhos, planejando, na última reunião aprovamos um roteiro de trabalho, e nós vamos ter que focar bastante as fronteiras. Em nossas regiões, Vossa Excelência fala com muita propriedade e conhecimento do que acontece, principalmente na Amazônia e no Nordeste brasileiro. E as notícias que informam esses fatos dão conta de que mães e pais venderam seus filhos. Não é assim que as coisas acontecem. Mães e pais extremamente pobres, que vivem na marginalidade de tudo, inclusive da informação, recebem visitas de pessoas muito bem aparentadas, muito bem educadas, que propõem trabalho. Porque ninguém leva uma criança, ninguém leva um menino, uma menina, para fora do Brasil, para a Europa, por exemplo, prometendo ou dizendo que lá eles serão utilizados como objetos sexuais. Ninguém propõe isso a uma família. Eles chegam às famílias, senadora Ciri, e dizem o seguinte: nós queremos propor ao senhor, à senhora, pai, mãe, que permita com que levemos sua filha, seu filho, para trabalhar como babá, para trabalhar em determinado segmento. É assim que as coisas acontecem. Mas, quando chegam lá, não é essa a realidade vivida. E as meninas, os meninos não têm a quem recorrer. Vivem como se fossem escravos, com sua liberdade cerceada. Então, esse é um trabalho importante. E eu repito, o governo federal, ao criar a política nacional em 2006 de enfrentamento do tráfico de pessoas e o plano, mostra o seu interesse em trabalhar esse assunto e nós precisamos fazer com que as coisas todas caminhem juntos. A presidenta Dilma, daqui a alguns dias, vai anunciar aquilo que a imprensa vem noticiando, um programa Brasil Sem Miséria, cujo as pessoas alvo são exatamente as que vivem na extrema pobreza, que são as mesmas pessoas que são alvo do tráfico de pessoas. Então, é importante o funcionamento dessa CPI. E a nossa ideia é fazer, num primeiro momento, um primeiro levantamento e, quem sabe, propor a formação, criação de relatorias setoriais. Teríamos uma relatoria geral e relatorias setoriais para trabalhar os diferentes aspectos dos problemas que eu tenho certeza vão aparecer. E nós já estamos recebendo inúmeras denúncias. Estamos estamos criando um link na página da internet do Senado para que as pessoas possam denunciar, para que as pessoas possam nos ajudar a desenvolver esse trabalho, inclusive sugerir ações que visem uma maior segurança à nossa sociedade, principalmente aos nossos jovens. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Cir, pelo tempo que me concede e, concluindo o meu pronunciamento, mais uma vez, desejando um feliz Dia das Mães a todas as mães brasileiras. Muito obrigada.